política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Olha, mais uma vez o caso KMC é notícia, e dessa vez numa esfera muito maior do que até então tinha sido. A gente já tinha antecipado aqui os detalhes do processo, das investigações envolvendo o deputado federal Hugo Mota, o paraibano, que é presidente da CPI que investiga os escândalos da Petrobras. E ontem, no final da tarde, a Folha de São Paulo publicou no seu site uma matéria ampla sobre esse assunto, tratando especificamente do envolvimento da empresa para com o deputado que responde pela CPI. Esse motivo, evidentemente, faz com que ele se torne foco, alvo das atenções. E não ia ser diferente agora, em um escândalo que pode tomar um corpo de dimensões ainda imprevisíveis. Não dá para saber ainda até onde esse escândalo vai, o que pode acontecer. Saiu daqui, de Santa Cruz, do Capibaribe, isso é o que se sabe. E aí, diga-se de passagem, é preciso reconhecer a ação por parte dos vereadores de oposição. Fazem muito barulho, muitas vezes, e a situação tem razão, inclusive, quando falam que o grupo, e aí eu estou falando genericamente, o grupo como um todo, o grupo que hoje está na oposição talvez não tenha passado para dar exemplo, né? No passado não deu exemplos. Mas o fato é que, independente de uma coisa ou de outra, a função do parlamentar é de investigar, né? Investigar e promover denúncia. É sagrado, por parte do Poder Legislativo, fazer as investigações quanto ao Poder Executivo. E isso, legitimamente, foi feito. E é preciso reconhecer que os frutos saíram, né? O importante é que a população teve a oportunidade de conhecer minuciosamente esse caso e como esses contratos com a prefeitura é feito. Ainda que não haja dolo por parte do prefeito Edson Vieira, trazendo aqui para o âmbito municipal, ainda que não haja intenção. Mas só o fato do contrato ter se desarticulado, a cidade já ganhou como num todo, porque senão, possivelmente, essa empresa estaria faturando milhões de reais até hoje com dinheiro saindo dos cofres da prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Então, o fato novo é esse. A coisa passa até agora um desdobramento muito maior, indo para o jornal mais importante do país, o jornal mais importante do Brasil é a Folha de São Paulo. E se antes o deputado Hugo Mota tentava, em notas curtas, desqualificar as informações, desmentir quando a gente falava dos indícios que haviam, das investigações do Ministério Público que estavam acontecendo, agora ele já não responde mais dessa forma. Inclusive, o site Paraíba Agora publicou, no final da semana passada, uma matéria, porque o deputado Hugo Mota esteve fazendo uma visita na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. E na visita ele foi recebido ali, foi abordado por alguns jornalistas da Paraíba que questionaram ele sobre o caso da matéria, né, envolvendo os contratos da KMC, que teve partida aqui em Santa Cruz do Caparibe. Nós divulgamos e vários jornais da Paraíba replicaram a informação exatamente como a gente colocou aqui, com o mesmo texto. Aí os jornalistas foram e fizeram lá alguns questionamentos na Assembleia Legislativa da Paraíba. E aí Hugo Mota reconheceu que tinha feito os contratos com as empresas, mas disse que houve uma auditoria na Câmara dos Deputados, inclusive, pelo que o deputado falou na Assembleia Legislativa, as denúncias em relação às desconfianças quanto aos contratos já aconteceram. Porque ele disse que a auditoria foi provocada, né? A Câmara fez uma auditoria especial em cima desses contratos e que teria verificado que o serviço foi prestado. Então, ele utilizou lá os veículos, os carros, as embarcações que estavam lá no contrato dele. A desculpa foi essa, embora que essa desculpa ela não é aceita pela população, tampouco pelo Ministério Público e os órgãos que estão investigando esse caso. Inclusive, a saída, né, a resposta do deputado Hugo Mota na abordagem que foi feita por esses jornalistas lá na Paraíba é muito semelhante ao que diz o prefeito Edson Vieira aqui, que o serviço foi prestado. Ora, não importa se houve superfaturamento, não importa se houveram pessoas, empresas fantasmas beneficiadas. Parece que o que importa é que o serviço foi prestado. De que forma não se sabe, porque nas investigações do Ministério Público há indícios de superfaturamento. Serviço subcontratado, a empresa contratava um carro, pagava 30 mil e recebia 50 da prefeitura. Então o serviço estava sendo prestado, mas o valor que estava sendo pago pelo serviço era muito além do que aquilo que de fato merecia. É isso que acontece quando se contrata uma empresa fantasma. Muito semelhante, eu disse aqui lá atrás, no início do ano de 2013, quando esse escândalo estourou, que havia muitas semelhanças entre as coisas, entre esse escândalo de hoje e o escândalo da merenda envolvendo o ex-prefeito José Augusto Maia. Inclusive da defesa, porque todo mundo lembra que o Ernesto Maia, José Augusto e Companhia Limitada falavam nas entrevistas, os vereadores falavam na tribuna da Câmara naquele período que o serviço da merenda foi prestado. Então é como se fosse a mesma coisa, e eu continuo considerando dessa forma, mesmo muita gente se ofendendo com isso. Mas para mim não tem diferença. Contratar uma empresa fantasma sediada em Cacimba de Baixo e contratar uma empresa fantasma sediada em Tapetim, para mim só muda as figuras envolvidas e o montante em valor talvez tenha diferenças. Mas a atitude é sempre a mesma. Enquanto isso, a gente continua vivendo numa cidade com situação precária e uma população que não sabe falar de outra coisa a não ser de política, mas infelizmente, na maioria das vezes, não sabe cobrar da forma que deveria.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 17 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos juntos para falar o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Ó, deixa eu trazer aqui a matéria que foi publicada pela Folha de São Paulo na edição digital, né? Na verdade no site do jornal, na coluna Poder. Vou trazer na íntegra aqui o texto, depois o Romenique comenta um pouquinho. Isso já está sendo replicado por vários portais, vários sites, inclusive o Magno Martins já fez isso há pouco, em muitos sites, né, Brasil afora também. Já dei uma olhada também nos sites da Paraíba, e aí sim, né, a coisa começa a ferver. O presidente da CPI da Petrobras, deputado Hugo Mota, pagou R$180 mil de sua verba parlamentar para alugar veículos da KMC Locadora, uma empresa que é considerada de fachada pelo Ministério Público de Pernambuco, por não existir fisicamente e ter apenas um carro registrado em seu nome. Mota contratou a empresa em fevereiro, e entre fevereiro e dezembro de 2011, e depois entre julho de 2012 e março de 2013, com pagamentos mensais de R$5 a R$10 mil de sua cota de atividade parlamentar, verba destinada pela Câmara dos Deputados para ser usada em atividades de suporte ao exercício do mandato. Os pagamentos do parlamentar à empresa chamaram a atenção do Ministério Público de Pernambuco, que citou o fato em uma ação de improbidade administrativa ajuizada em junho contra a gestão do município de Santa Cruz do Capibaribe pela contratação da KMC sem licitação. Na ocasião, a empresa subcontratou os veículos de outros proprietários para prestar o serviço, já que não possuía de acordo com a ação. Segundo as investigações, a sede da KMC não existia. Não há registro de funcionários da empresa. E a frota se resume a um veículo Toyota Corolla, que nem era aceito no contrato da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. O Ministério Público aponta que a empresa é administrada pelos donos de outra locadora e manobrada só para obter contratos com a administração pública. Em depoimento, a proprietária da KMC, Carla Cavalcante, disse nem saber quantos veículos a empresa possuía. O deputado Hugo Mota é do município de Patos, no interior da Paraíba, a 317 quilômetros da capital João Pessoa. A cidade fica a 67 quilômetros do município de Itapetim, pertinho, né? É, registrado como sede da empresa KMC. Por não terem competência legal para investigá-lo, os promotores de Pernambuco enviaram na semana passada as informações sobre Mota à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público Federal em Patos. O deputado, atualmente em seu segundo mandato, ganhou os holofotes nesse ano após ter sido alçado à presidência da CPI da Petrobras. É aliado próximo do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, e investigado pela Procuradoria-Geral da República no esquema de corrupção da estatal. Cunha nega se ter se beneficiado de propinas. E aí a versão, o outro lado. A assessoria do deputado Hugo Mota afirmou que o caso já havia sido investigado pelo Ministério Público no Distrito Federal e arquivado. Disse que ele comprovou que os serviços foram prestados. Abre aspas. Todos os contratos de locação já foram auditados pela Câmara dos Deputados e pelo Ministério Público Federal, sendo verificada a comprovação da prestação efetiva dos serviços. Reitero sempre o compromisso com a legalidade e a moralidade, princípios da administração pública, que condeno qualquer tentativa de macular a minha imagem perante a opinião pública, disse em nota o deputado. A Folha esteve na residência da proprietária da KMC, Rafaela Cavalcante, no Recife, mas não conseguiu contato com ela nem com a empresa. Está aí exatamente aquilo que foi publicado pelo site do jornal Folha de São Paulo. 8:21, vamos para o intervalo. Na volta, a gente comenta um pouco sobre esse assunto e traz outras informações aqui no programa Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8:29. Baixou, né? 8:30. Eu falei 8:30 agora há pouco. Então não pode ser 8:29. De volta com o programa Rádio Debate. A gente comenta agora um pouquinho, né, Romenick, sobre a repercussão, né, que está sendo causada agora com a divulgação do contrato do Hugo Mota no jornal, no site do jornal Folha de São Paulo.
Exato, Ney. Semana passada nós afirmávamos aqui que essa questão da KMC iria ganhar repercussão nacional devido os contratos do deputado federal da Paraíba, pelo PMDB da Paraíba, Hugo Mota, né, com a KMC locadora. Né. Como nas investigações do Ministério Público daqui de Santa Cruz do Capibaribe foi identificado que havia esse contrato também com o Hugo Mota, né, e como o Hugo Mota ganhou uma repercussão nacional sendo presidente da CPI que investiga o escândalo da Petrobras, era claro e evidente que essa repercussão iria ganhar novos contornos, né? E sabemos que isso também vai ser uma ofensiva do PT. O PT está saindo da defensiva, como eu tinha dito ontem aqui, e está indo para uma ofensiva. E nada melhor, né, para o jogo político, né, dentro desse contexto, o PT trazer tipos de denúncias como essa para um camarada que está investigando com toda, arrotando moralidade e ética, a CPI da Petrobras. Né. Agora, elementos para Santa Cruz do Capibaribe, a gente já vê aí o depoimento da Rafaela, que diz não existir, que diz não saber, né, quantos veículos a empresa possuía. Então, é novos elementos que a população não tinha ouvido ainda o depoimento da proprietária da KMC, e a Folha de São Paulo traz esse depoimento da Rafaela. E as investigações de que a KMC não é registro de funcionário, de empresa e assim por diante. Então, é um fantasma que volta para o prefeito Edson Vieira, que vinha saindo da defensiva também para a ofensiva. Quando começa a dar uma respirada, novos elementos aparecem com contornos agora nacionais.
8 horas e 31 minutos, na linha com o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Só queria que você aumentasse um pouco o meu retorno, que eu estou lhe ouvindo muito mal.
Hinaldo, falando sobre esses protestos que aconteceram no final de semana, o presidente Lula, ex-presidente Lula, agora virou alvo, né? Mas dá para tirar alguma conclusão em relação à dimensão?
Olha, Ney, os protestos foram expressivos, inegavelmente, né? Aconteceram em todas as capitais do Brasil, mais do Distrito Federal e em muitas outras cidades do interior. E aí não é o caso de se avaliar se tinha mais ou menos gente do que no protesto passado. Isso é irrelevante. O fato é que houve um novo protesto aí da classe média, sobretudo a classe média brasileira, externando sua insatisfação em relação ao governo da presidente Dilma Rousseff. Sendo que desta vez colocaram também no pacote o ex-presidente Lula, né, que de certa forma vinha sendo preservado ou foi preservado nas manifestações anteriores. Agora, um dado relevante aí desses protestos, Ney, é a falta de unidade da oposição para a eventualidade de um pós-Dilma. Por exemplo, é imprevisível hoje dizer se Dilma vai ou não concluir o mandato. Ninguém sabe se ela vai aguentar 3 anos e mais 4 meses de governo debaixo desse fogo cerrado, né, dessa pressão aí das ruas. E se ela tivesse uma maioria sólida no Congresso, porque o Fernando Henrique, quando atravessou uma crise política, uma crise, aliás, econômica semelhante, mas ele tinha base de sustentação no Congresso, tinha o PSDB, o partido dele, tinha o PMDB e tinha o PFL à época. E aí se sustentou Lula mesma forma, do mesmo jeito. Tinha base para enfrentar a crise. Dilma não tem, né? A base dela é muito, muito dividida e muito, muito instável. Agora, o PSDB, como maior partido de oposição, tinha a obrigação de ter uma estratégia, né? De ter um discurso pronto para a eventualidade de assumir o poder. Mas você pega hoje o partido está dividido em 4 posições. Você tem o ex-presidente Fernando Henrique, veja as coisas como funcionam no PSDB. Semana passada, o líder no Senado, Cássio Cunha Lima, vai à tribuna e defende a realização de novas eleições. Novas eleições porque o governo de Dilma estava praticamente no chão, e o Brasil não poderia ficar mais 3 anos e 4 meses nessa situação, então a solução seria novas eleições. Agora, não disse como fazer novas eleições sem Dilma renunciar e Michel Temer também. Porque para ter nova eleição é preciso que os dois renunciem até o final do próximo ano. Aí ontem vem Fernando Henrique e posta no seu Facebook a defesa do impeachment de Dilma. Diz que Dilma é uma mulher honrada e etc e tal, mas o governo é moralmente indefensável. E por esse motivo ela deveria renunciar para o bem do Brasil, etc. Então já é uma segunda posição. Ontem também o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, vai à tribuna do Senado e defende o impeachment de Dilma. E o senador José Serra, no programa Roda Viva da TV Cultura, diz que não há condições objetivas para se defender impeachment, porque impeachment não pode ser programa de governo de partido, etc. Então, 4 posições há hoje dentro do PSDB em relação à crise. Né? Sim, sem contar também o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se manteve distante dos protestos de domingo, disse que fez o que era sua obrigação, botou a polícia lá para garantir a segurança dos manifestantes, garantir o metrô, etc. e tal. Quer ficar um pouco distante dessa crise, porque é também um potencial candidato para 2018, e para ele é interessante que Dilma fique até o final sangrando, atravessando esse momento de dificuldade, porque mantida essa situação, o PSDB em 2018 será praticamente nomeado para governar o Brasil. Então, o partido, como maior partido de oposição, tinha a obrigação de chamar uma convenção extraordinária, uma reunião do diretório ou da executiva e defender uma posição, uma bandeira para que todos falassem a mesma língua. Aí hoje cada um tem uma posição e enfim, isso é muito ruim para a democracia, porque se esse governo se sustentar, quem é que vai ocupar o lugar? Quem é que vai ocupar o vácuo? Em princípio, a menos que haja renúncia, mas tudo leva a crer que se Dilma conseguir terminar o mandato, o PSDB estará de volta ao poder a partir de 2018. Agora, não sabe se posicionar dentro da crise, repito, porque cada uma das lideranças influentes do partido tem uma posição.
Hinaldo, deixa eu sair um pouquinho desse assunto e voltar um pouco à semana passada, quando houveram aí as lembranças, né, em torno de um ano da morte de Eduardo Campos. Tem um caso que está chamando muita atenção, aliás, vários, porque acho que estão exagerando em relação a nome de ruas, de edifícios públicos, com o nome de Eduardo Campos. Agora querem, inclusive, incluir o nome dele no aeroporto e vai ficar um negócio enorme, assim, o nome do Aeroporto Internacional dos Guararapes, não é isso?
Olha, né, isso foi uma das coisas mais ridículas que já aconteceram na história parlamentar de Pernambuco. O nosso aeroporto, o aeroporto aqui do Recife, tem um nome belíssimo, o TINHA, Aeroporto Internacional dos Guararapes. Os Guararapes foi uma homenagem aos heróis aqui da expulsão dos holandeses, né? Os holandeses invadiram Pernambuco em 1630, foram expulsos em 1654, passaram 24 anos aqui dominando o nosso estado, foram expulsos após uma batalha que foi vencida aqui pelos nativos nos Montes Guararapes, aqui em Jaboatão. E por isso, Jaboatão depois teve o seu nome mudado para Jaboatão dos Guararapes, que era só Jaboatão, e o aeroporto ganhou esse nome desde a década de 40, quando foi construído, Aeroporto Internacional dos Guararapes. Quando o sociólogo Gilberto Freire morreu, o então deputado José Chaves, que hoje é o presidente estadual do PSB, do PTB, aliás, apresentou um projeto para acrescentar o nome Gilberto Freire ao aeroporto. Uma coisa ridícula, desnecessária, uma coisa provinciana. Porque Gilberto Freire poderia ser homenageado em outra coisa, o nome dele numa escola, num teatro, enfim, uma coisa que tivesse aí alguma relação com a atividade que ele exerceu em Pernambuco, que foi a de sociólogo. Aí mudaram o nome, ficou Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freire. Já é uma coisa ridícula, porque ninguém chama, só os pilotos de avião, porque são obrigados a fazer isso, quando estão pousando aqui. Aí diz, daqui a tantos minutos estaremos pousando no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freire e tal, tal. Mas aqui na cidade ninguém conhece o aeroporto com o nome de Gilberto Freire. Todo mundo só chama o Aeroporto dos Guararapes. Aí vem agora o deputado Gonzaga Patriota, numa atitude mais ridícula ainda, provinciana, idiota, e apresenta um outro projeto para acrescentar o nome Eduardo Campos. Aí ficaria, já foi aprovado na Comissão de Transporte da Câmara. Se essa coisa for passar no plenário e depois no Senado, o aeroporto será o aeroporto com o maior nome no mundo. Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, governador Eduardo Campos. Isso é uma coisa que com todo respeito ao Maranhão, que o povo não tem culpa, mas é uma coisa que procura nos nivelar ao provincianismo lá do Maranhão, onde você chega lá, em cada 10 logradouros públicos, 5 tem o sobrenome Sarney, ou Ferreira Costa, Ferreira da Costa, que era o nome do pai dele. Maternidade Marli Sarney, rodovia José Sarney, ponte José Sarney, e até uma cidade no interior chamada Edson Lobão, que é senador e é do grupo de Sarney. Hospital Quiola Sarney, que é a mãe de Sarney, Fórum Desembargador Sarney Costa, que é o pai de Sarney. O edifício do Tribunal de Contas é Evandro Sarney, que é irmão de José Sarney. É uma coisa absoluta, parece que aquilo ali é uma propriedade privada deles. E aqui em Pernambuco, infelizmente, nós estamos caminhando nessa mesma direção, porque o que já tem de estrada, posto de saúde, hospital, escola técnica, com o nome de Eduardo Campos, Quer dizer, acabaram banalizando a homenagem. Era justo que se prestasse uma homenagem a ele como ex-governador, foi um dos maiores políticos da história de Pernambuco em todos os tempos, uma liderança que morreu e o vácuo ainda está. Agora, eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheci do personagem, que ele mesmo reprovaria esse excesso dessa banalização, não é nem excesso, banalização de homenagem. Na Assembleia Legislativa tem 15 projetos tramitando, dando o nome de Eduardo Campos a UPA, a hospital, não sei quantas estradas. Quer dizer, você chega em São Paulo, prestou sua homenagem a Ayrton Senna, dando o nome dele a uma rodovia lá, rodovia Ayrton Senna. Você liga o rádio todo dia, você escuta a rodovia Ayrton Senna, rodovia Ayrton Senna. Então foi homenageado numa rodovia. Aqui tem que ser homenageado em 50 logradouros públicos. Isso é uma coisa provinciana. E esse projeto de Gonzaga Patriota, que eu espero e torço que a Câmara não aprove isso, até para nós não sermos ridicularizados no restante do Brasil, é uma coisa que não tem nem classificação. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável, desnecessária. O aeroporto, do Recife, seu principal aeroporto, ficar com três nomes, pelo desejo de bajulação do deputado Gonzaga Patriota, que sem nenhuma necessidade, que a própria família, segundo eu tomei conhecimento, não é favorável a isso. Mas, infelizmente, é aí a qualidade de alguns dos nossos parlamentares ali.
Pois é, em relação ao nome do aeroporto, dependendo do tamanho do voo, pode dar tempo o piloto só falar o nome do aeroporto, né?
Se for um voo de São Paulo para cá, quando chegar em Maceió, aí já tem que começar a dizer, daqui a poucos instantes estaremos pousando no Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, governador Eduardo Campos. Isso, sinceramente, é uma coisa que eu mesmo fico até envergonhado como pernambucano de uma coisa dessa.
Um abraço, Inaldo. 8:44. Conversamos então com o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Romenica, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Boa piada você, viu?
A todos, então, um grande abraço. É porque eu fiquei imaginando isso mesmo, sabe? O piloto, durante o trajeto do voo, falando esse nome todinho. 8:44, a todos um grande abraço. Após o intervalo, Silvio José e sua turma de amigos estarão juntos no programa, na parte, né? No quadro, A Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional Pernambucano, estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, com a sua segunda parte, A Hora do Debate. Estaremos juntos a partir de agora, até às 10 horas, trazendo aqui a política nacional, estadual e principalmente a política local, a política de Santa Cruz do Capibaribe. Nós temos aqui para debater a política, debater no programa, fazer as suas análises, o Natário Arruda, Ralf Lagos, Leone Souza e Carlos Lisboa. E a gente já começa trazendo aqui a repercussão nacional do caso KMC, que envolve também o presidente da CPI da Petrobras, Hugo Mota, né? O primeiro a fazer publicar uma matéria a respeito foi o blog do Ney. Depois, os sites, né, blogs, jornais da Paraíba deram, né, também cobertura, fizeram as suas publicações. E agora, o jornal de circulação nacional, que é o caso da Folha de São Paulo, também destaca essa questão da KMC. Presidente da CPI da Petrobras usou empresa de fachada, diz procuradoria. O presidente da CPI da Petrobras, deputado Hugo Mota, pagou 180 mil de sua verba parlamentar para alugar veículos da KMC Locadora, uma empresa que é considerada de fachada pelo Ministério Público de Pernambuco por não existir fisicamente e ter apenas um carro registrado em seu nome. Hugo Mota contratou a empresa entre fevereiro e dezembro de 2011 e depois entre julho de 2012 e março de 2013, com pagamentos mensais de 5 a 10 mil reais de sua cota para atividade parlamentar, que é a verba destinada pela Câmara para os deputados usarem atividades de suporte ao exercício do mandato. Os pagamentos do parlamentar à empresa chamaram a atenção do Ministério Público de Pernambuco, que citou o fato em uma ação de improbidade administrativa ajuizada em junho contra a gestão do município de Santa Cruz do Capibaribe pela contratação da KMC sem licitação. Na ocasião, a empresa subcontratou veículos de outros proprietários para prestar o serviço, já que não os possuía de acordo com a ação. Segundo as investigações, a sede da KMC não existe. Não há registro de funcionários da empresa e a frota se resume a um veículo Toyota Corolla, que nem era aceito no contrato com a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. O Ministério Público aponta que a empresa é administrada pelos donos de uma outra locadora e manobrada só para obter contratos com a administração pública. Em depoimento, a proprietária da KMC, Rafaela Cavalcante, disse nem saber quantos veículos a empresa possuía. O deputado Hugo Mota é do município de Patos, no interior da Paraíba, a 317 quilômetros da capital João Pessoa. A cidade fica a 67 quilômetros do município de Itapetim, Pernambuco, registrada como a sede da empresa KMC. Por não terem competência legal para investigá-lo, os promotores de Pernambuco enviaram, na semana passada, as informações sobre Mota à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público Federal em Patos. O deputado, atualmente em seu segundo mandato, ganhou os holofotes neste ano após ter sido alçado à presidência da CPI da Petrobras. É aliado próximo do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, investigado pela Procuradoria-Geral da República no esquema de corrupção da estatal. Cunha nega ter se beneficiado de propinas. O outro lado da história. A assessoria do deputado Hugo Mota afirmou que o caso já havia sido investigado pelo Ministério Público no Distrito Federal e arquivado. Diz que ele comprovou que os serviços foram prestados. Todos os contratos de locação já foram auditados pela Câmara dos Deputados e pelo Ministério Público Federal, sendo verificada a comprovação da prestação efetiva dos serviços. Reitero sempre o compromisso com a legalidade e a moralidade, princípios da administração pública, e condeno qualquer tentativa de macular minha imagem perante a opinião pública, diz em nota o deputado. A Folha de São Paulo esteve na residência da proprietária da KMC, Rafaela Cavalcante, no Recife, mas não conseguiu contato com ela nem com a empresa. Então, toma um novo, novo rumo, né, essa questão da KMC, né, porque aí agora... um dos grandes jornais do país, que é a Folha de São Paulo, também já começa a publicar, né? Tá aí o deputado Hugo Mota, presidente da CPI, e aí o caso da KMC, que a gente também conhece aqui em Santa Cruz do Capibaribe, devido às investigações do Ministério Público, e agora já chegando, e a Justiça acatando a denúncia do Ministério Público. Enfim, então tá aí. A bronca, né, que vai crescendo cada dia que passa. 8 horas e 57 minutos, 8h57, com apoio do supermercado Alírio Tibúrcio, número 1 da cidade, onde se encontra qualidade e menor preço todos os dias, nas duas lojas. No Santo Agostinho e também na 29 de dezembro tem supermercado Alírio Tibúrcio. Com a gente, Brastu, né, oferecendo diversos destinos aí para você curtir com a sua família. Feriadão das Crianças tem de 12 a 16 de outubro, você vai para Gramado, entrar de R$ 149,28, mais 6 parcelas de R$ 268,87. Informações 3731-5575. Rota do Mac não para. Depois da Semana Maluca, tem agora o Liquida Inverno. Produtos com descontos incríveis. Enquanto durar o estoque, a promoção não para. Lojas em Caruaru, Toritama e Santa Cruz levem a vida Rota do Mar. Comercial Têxtil tem fio torcido liso na net, R$ 23,77 à vista. Fitness estampado, R$ 22,70 à vista. Tudo a peça fechada. Segundas e terças, a Comercial Têxtil não fecha para o almoço. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Disque entrega 3731-6010. Farmacêutico de plantão, medicamentos com descontos de até 50% e funciona das 7 da manhã até meia-noite. Everaldo Ferragens, vergalhões, estribos, colunas, vigas, arame 18, malha de aço, treliças e grelhas. E também a Everaldo Ferragens vende a ferragem já montada. É menos gastos e uma economia de até 25% para você que vai construir ou reformar. Everaldo Ferragens é rapidez e segurança para a sua construção. E na compra de ferragens já prontas, colunas, grelhas, vigas, etc., você ganha 15% de desconto à vista. Construa conosco, economize tempo e dinheiro em São Domingos, na rua da subestação 16A, telefone 993-20-3146. E também CI Iluminação, equipamento de som e iluminação de última geração. CI Iluminação tem a melhor estrutura e melhor atendimento da região. 3731-8033. 8h59, daqui a pouquinho, a análise do Ralf, do Natálio, do Carlos Lisboa e também do Leon de Souza sobre essa questão do Hugo Mota, envolvimento dele na questão da CPI, da KMC Locadora, e o destaque também que é dado dentro da matéria a Santa Cruz do Capibaribe na Folha de São Paulo. E vamos lá, passar para os meninos, para os nossos companheiros. Só antes, aqui um recado aqui da Lucicleide, ela mandou um recadinho logo cedo, eu separei aqui. Porque ela disse: olha, bom dia, me chamo Lucy Gleide, sou professora, funcionária pública. Eu e meu pai ontem pela manhã tivemos uma Saveiro tomada de assalto no sinal do 10-11, 4 horas da manhã, por dois vagabundos com a pistola em punho. Precisei queixa, minha dúvida é o fato de ser divulgado no rádio. Eu não entendi aqui essa dúvida dela de ser divulgado no rádio, não entendi. Mas estamos muito apreensivos esperando notícias do carro. Ô Lucy Gleide, só queria que você mandasse pra gente aqui a placa do carro, tá? As características do carro, é uma Saveiro que ela falou, né? É uma Saveiro, então manda a cor e a placa, tá certo? Para que a gente possa anunciar aqui, né, a cor do carro, a placa, as características, para que se alguém estiver ouvindo a gente e ver esse carro, poder te informar, tá certo? Mas a questão realmente é que tá complicado. Inclusive hoje, né, a gente vai lançar a música aqui no programa, a música da campanha Unidos pela Paz, né? Do movimento que vai acontecer agora no mês de setembro, em que as pessoas vão para a rua, as pessoas vão pedir segurança na cidade, as pessoas vão reivindicar um direito que é nosso, tá? Então hoje o lançamento da campanha da música aqui no programa, no finalzinho do programa, né? Eu desenvolvi a letra, o Marcelo colocou a música e a interpretação do cantor Janúbio, lá da cidade de Timbaúba. Então a gente vai, no finalzinho do programa, lançar aqui a música dessa campanha, que eu tenho certeza que a cidade vai se mobilizar e vai para as ruas mesmo agora em setembro. Um movimento que não conta com político, né? Acima dessas questões aqui, é um movimento em que a população é quem está se organizando, o povo é quem está se organizando, sem envolvimento de nenhum partido, de ninguém que tem cargo, que exerce cargo ou que é ligado a alguém que exerce cargo. Enfim, é um movimento acima de partido político. Bom, 9h10, repetição, Folha de São Paulo. Agora chega o caso KMC Locadora, e que tem também o envolvimento do deputado Hugo Mota. Companheiro Carlos Lisboa.
Olha, veja bem, essa matéria, inclusive, aqui, ela já foi tratada com relação a essa participação do deputado Hugo Mota, inclusive dado em primeira mão pelo blog do Ney Lima, onde inclusive em seguida, dado essa notícia, o deputado inclusive tem um tratamento de tentar mostrar para a sociedade que o blog estava faltando com a verdade. O blog reafirmou a notícia em razão das medidas tomadas pelo Ministério Público, e aí, obviamente, ela toma uma dimensão agora mais além do que tomou recentemente, a semana passada, com relação à notícia que foi vinculada na Folha de Pernambuco. No entanto, cabe tão somente aí, tanto ao deputado como ao prefeito, fazerem as suas devidas defesas, né? O deputado, inclusive, ele diz na própria matéria, né, que a Câmara já tinha feito, a Câmara Federal, através de seu órgão competente, já tinha feito uma auditoria com relação a essa questão, né? O Ministério Público Federal já tinha também visto essa questão, inclusive, arquivado, mas é uma provocação do Ministério aqui em Pernambuco, né, que inclusive provocou o Ministério Público no estado da Paraíba, em razão de ele não poder tomar essa providência aqui, por ser Ministério Público sediado no estado de Pernambuco, e aí agora é verificar essa questão de como é que essas coisas vão transcorrer a partir do momento da citação, da defesa do prefeito, enfim, e também do próprio deputado com esse novo fato aí. O mais, eu acho que é a gente agora que está nadando, repetindo uma natação que a gente já aqui comentou por demais.
Pois não, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Ralf, Carlos Boa, bom dia, Márcia, bom dia você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial na hora do debate. Silvio, é algo que já era previsto, né? Que a gente já tinha noticiado, já tinha falado, que existia essa grande probabilidade de se tomar essa proporção. Esse escândalo da farra das locações aqui em Santa Cruz do Capibaribe poderia tomar uma grande proporção a nível nacional, porque também teria um deputado federal, né, envolvido com essa empresa, com a KMC Locadora. E um dos fatos que nos chama a atenção foi até o que o Romanique também já tinha observado, e na leitura do texto do jornal A Folha de São Paulo, que o Ney teria feito logo cedo pela manhã, eu também observei rapidamente isso, é que já tem a fala, né, da Rafaela, a proprietária da KMC, dizendo que não sabe quantos carros a sua empresa tem. Ora, ela é a dona da empresa, está lá juridicamente, ela como a proprietária, ela é dona de uma coisa que não sabe o que é, né? Porque foi provado pelo próprio Ministério Público que só existe um Corolla, se eu não me engano, 2003. E nem isso ela sabe que a empresa tem. Eu acho que até nisso ela deve andar de táxi, deve andar de mototáxi, deve andar de metrô, deve andar de trem, mas de carro não, porque não tem, ela não sabe, né? E a empresa só dispõe unicamente de um veículo, um Corolla. Então, é algo que a gente já esperava, infelizmente, não é bom para a nossa cidade, não é bom para a história política de Santa Cruz do Capibaribe, mas era um fato esperado. Ora, um deputado federal, presidente da CPI da Petrobras, o camarada está ali presidindo uma CPI para investigar atos de corrupção, né? Entre parlamentares, entre governo, entre seus pares, entre deputados, entre as entidades do governo federal, mas aí o camarada se vê envolvido numa situação dessa com uma empresa fantasma, dita pelo Ministério Público. E o interessante, a defesa do Hugo Mota é semelhante à de todos. Ora, o serviço foi prestado, os navios que eu utilizei, foi prestado o serviço, os carros que eu utilizei, foi prestado. É uma resposta muito previsível, muito previsível. Agora como? Foi prestado o serviço com uma empresa fantasma? Com uma empresa usada unicamente para tirar o dinheiro público e achar que isso é normal, achar que isso é legal, porque o serviço foi prestado? Ora, se a empresa é fantasma, se a empresa é laranja, se a empresa não existe, lesaram o patrimônio público. Lesaram. Lesaram o patrimônio público. E agora, quem está dizendo que a empresa é fantasma não é Leão, não. É o Ministério Público. E diga-se de passagem, o Ministério Público de Pernambuco remeteu isso, até porque não tem competência para investigar um deputado federal, porque ele tem foro privilegiado, não é isso? Então, não compete ao Ministério Público Estadual de Pernambuco, mas o Hugo Mota e todos os envolvidos nesse escândalo da KMC vai ter muito o que explicar. E isso não é de agora que a gente diz. Isso não é de agora que a gente diz. Então, vamos aguardar, de fato, o andamento do processo para a gente ver como é que vão justificar essa movimentação, esses montantes, tanto do deputado federal Hugo Mota, como da Prefeitura de Santa Cruz, com a empresa fantasma.
Natálio Arruda.
Olha, Silvio, primeiro bom dia a todos, né, que estão na escuta. Olha, esse é um fato já verídico e conhecido e agora por todo o país, né? O jornal A Folha de São Paulo, segundo os comentaristas de Pernambuco e do Nordeste, é um dos maiores do país. Mas para a gente ter uma ideia, Leone e o povo que estão em casa, Ralf também, e o nosso querido amigo Carlos Boa, Você veja aqui, rapaz, a matéria, a Rafaela não tem nada na empresa. Não tem uma pessoa registrada, como diz o Matuto. Não tem um carro, não tem nada. Só sai o dinheiro, só sai o dinheiro para esse povo. Aí é engraçado, né? Aí chega e diz, não, mas eu fui investigado pelo Ministério lá de Brasília. Mas como? E esse antecipou, é? Porque esse fato veio agora. Veio agora. E o nosso país está passando a limpo quem pensar em corrupção. Essa cidade, as cidades do Brasil e o nosso país, Carlos Lisboa e Silvio José, tem mergulhado no mar de lama, não, no mar de dinheiro, no bolso de muita gente. Isso é vergonhoso. Nós, hoje em dia, não sabemos em quem votar. Se traz uma empresa, a dona diz que, não, que se ela for dona mesmo, que ninguém também sabe, ela pode estar comendo uma brocha da bexiga aí também. Né? Diz que não tem carro, não tem funcionário, não tem nada. Agora o dinheiro saiu. Se não saísse, o Ministério Público e a excelência do senhor juiz de direito não tinha dito que o dinheiro saiu. E nós, aonde é que vamos parar com isso, minha gente? Mas sabe de quem é a culpa, Carlos Lisboa? Não é do Ministério Público, não, é do juiz, não. Quem deve passar limpo isso é o povo que tem o título na mão, que está recadastrando aí o seu título. A corrupção tem que ser banida através do povo. Esse povo que se diz dono de uma empresa, rapaz, isso aí era para vir para o pé da Cajarana. Era. Dona Rafaela, venha para cá. Abra, diga logo a verdade aqui. Não, mas um Corollazinha, 2003, o bichinho enfadado, um pneu furado. Mas eu garanto que esse Corolla andava com as malas aí abarrotadas, né? Abarrotadas. E Santa Cruz do Capibaribe foi quem iniciou essa perseguição a esses atores, que são os artistas. Viu, Ralf? Pense nos artistas. Vocês assistem novela, não tem um artista desse, no Corolla, 2003, sem funcionário. Rapaz, na novela, é uma novela de um gosto, de um gosto. Eu garanto que esse povo deve ter umas pizzas, um restaurante, boi preto, boi azul, na cidade grande. Eles são ocupados por esse povo. São ocupados por esse povo. Porque está fácil, estava fácil demais você lesar o dinheiro do povo. Mas o povo, hoje, graças a Deus, graças à inteligência também do homem, hoje tem os blogs. Quiseram descredenciar o blog do Ney Lima. Quiseram descredenciar o blog do Ney Lima. Quiseram descredenciar Apolo. Olha, antigamente aí, há pouco tempo, tinha raidos em Santa Cruz, que era só direcionada a um grupo político. O caba podia ter Corolla, podia ter avião, podia ter jet-ski, tudo no mundo. Mas a defesa era muito fácil. E ainda tem gente dessa maneira. Mas, rapaz, vamos passar uma toalha no rosto. Vamos passar uma toalha no rosto. Ontem, Carlos Lisboa, ontem eu fui procurado por um cidadão. Eu não vou dizer o nome, mas a qualquer hora eu posso dizer. Olha, eu quero dizer aqui, eu não tomo partido. Enquanto eu estiver aqui na Rádio Polo, eu não tomo partido por ninguém, viu, camarada? Não tomo. Não venho com conversa fiada, não. Que eu já sofri muito, que eu fui usado por político. E o povo de Santa Cruz foi usado. E são usados por políticos aqui na região. Então, vamos passar a limpo. Porque quem deve passar isso tudo a limpo é o eleitor com o seu título na hora de votar.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, como se previa, a questão da KMC ganha uma conotação, né, um vulto nacional, porque tem como envolvido, pelo menos citado no processo aqui, que vai tramitar na comarca de Santa Cruz do Caparibe, o deputado federal Hugo Mota, né, que é presidente da CPI da Petrobras, que está no olho do furacão de toda essa história da Lava Jato. Não era de se estranhar que isso fosse ganhar uma repercussão a nível nacional, primeiro na Folha, que é um dos jornais mais, mais tradicionais do país, né? Os jornais escritos mais tradicionais do país e de maior circulação. Mas antes, me desculpa o lapso. Bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, bom dia, Natália Arruda, Márcia, e bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia,
da melhor
também,
e da mais ouvida.
Obrigado.
A você eu não dou
obrigado,
bom dia
bom
não,
dia
porque
também.
Isso foi por causa de você. Porque você, em vez de abrir o programa da gente dando bom dia, você vai para um bloco comercial.
Vamos fechar o microfone dele?
Ah, isso.
Não, continue.
Aqui
bom,
da,
agora
da,
pode abrir agora.
Da, fala aí a história da Rafaela. Falando aqui da história da Rafaela. Da Rafaela da KMC. Natália Arruda. Essa iria ganhar essa conotação. Pode ser que ganhe uma conotação ainda maior, porque como a Folha é um jornal de muita importância, pode ser que alguns veículos agora de televisão possam traduzir isso, passar isso para a população de todo o país, já que hoje o Hugo Mota ocupa um cargo muito importante no país. Hugo Mota que, presidindo a CPI da Petrobras, e para quem está em casa...
Quem é que toma conta dessas coisas, se não for um cara que tem um cargo bem importante?
Né?
Um pobrezinho que...
O que me preocupa, Natália...
Que trabalha, não toma conta desses cargos.
O que
não,
me preocupa, sabe qual é, Natália? O que é, Natália? Que traz uma preocupação muito grande a respeito do Hugo Mota, se alguma coisa for provado contra ele, é porque é um jovem deputado, né? E a política brasileira anseia por renovação. Mas aí, quando você vê a juventude chegando... Aí você vê figuras como Hugo Mota com atitudes como essa. Na própria presidência da Petrobras, ele já demonstrou que ele não era um deputado a quem se pudesse aguardar um respeito por ele, não. É porque o respeito que eu digo no sentido de como conduzir os trabalhos. Porque o Hugo Mota existe, para quem não está em casa não sabe, a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela exige o presidente e um relator. O presidente, guardando o princípio da proporcionalidade nas CPIs mais importantes do país, geralmente o presidente é do PMDB, o relator do PT, ou então o relator do PT, o presidente do PMDB. Como ele é do PMDB e ficou com a presidência e a relatoria com um deputado do PT, que me foge agora o nome dele, mas o que é que ele criou? Sub-relatorias, né? Ferindo totalmente aquele instituto.
Mais de um relator.
Quatro. Exatamente. Quatro relatores. Ele criou mais quatro relatores, né? Para que depois se criasse uma peça de relatoria. Exatamente. Esse é o meu pensamento, Natália. A intenção do Hugo Mota naquele momento era para que as pessoas tivessem, para que o trabalho do relator não fosse feito e que depois ficasse tudo confundido e ficasse como eles queriam mostrar mesmo. Tá entendendo? Mas aí ele é pego agora, o homem da Petrobras, o homem que iria botar moralidade, Silvio José, na Petrobras, vai ter que responder uma questão como essa. Vamos aguardar o Hugo Mota também. A gente parte sempre aqui nesse programa do princípio da defesa. Vai ter direito à defesa dele, né? Hugo Mota, agora, não precisava... O Luiz Sérgio, que é o relator da Petrobras, né? Que é do PT do Rio de Janeiro. Agora, o Hugo Mota agora vai ter que responder. Quem não responde são os donos da KMC. Isso aí é fato. O Hugo Mota vai ter que responder, o prefeito Adilheira vai ter
que...
Não, ela não respondeu, não. Isso aí foi achado que tinha, né? Agora, difícil mesmo... Vai ser a dona Renata responder...
Rafaela.
A dona Rafaela, desculpa as Renatas e as Rafaelas também, vai ser a dona Rafaela ter que responder na sede da empresa. Aí vai ser difícil.
Aonde é?
Em Itapetim.
Será?
Aí vai ser difícil ela responder. Para ela responder ou receber, é para ela receber a equipe da Folha de São Paulo, ou então a equipe da Folha de Pernambuco, no escritório dela, na sede da empresa, em Itapetim, Silvio, isso vai ser praticamente impossível.
Ô, Ralf, me permita. Uma fala de Natália, assim, que eu achei extremamente importante, dentro de toda a fala dele, que teve a sua devida importância, foi quando ele coloca essa questão de uma resposta que ele deu a alguém, e aí reprisou, ou seja, também deu essa resposta aqui nos microfones do programa. Não é que essa questão de que ele não vai partidarizar, que ele não tem vínculo partidário algum, e isso não só é a concepção do Natálio, mas é a concepção de todos nós aqui. Obviamente, exatamente, você até disse fora dos microfones, não é, que nós votamos, obviamente, nós votamos, não é? Ou a gente vota em branco, ou então a gente vota em um A, ou B ou C.
Ou anula.
Mas, ou anula o voto, não é? São quatro alternativas a rigor. Mas essa questão do ponto de vista de partidarizar, isso é importante que Natália coloca, porque tem sido esse aqui o exercício diurno desse programa, né? Quer seja as situações venham com o lado azul, quer seja venha com o vermelho, quer seja venha com a liderança do azul, quer seja venha com a liderança do vermelho, quer seja venha com o Fernando Aragão, com a Frânio, com o Mané, com o Tomé e com o Bebê. Então, eu acho que esse nível de imparcialidade aqui, que nós temos tratado essas questões, sobretudo as questões políticas, é que tem credenciado esse programa ser um dos mais escutados aqui na região
do Agreste. Foi bom você e Natália tocar nesse assunto.
Já pela... E vamos continuar desse jeito, até o dia das eleições.
Exatamente. Já para eu adiantar...
Não sei que nem, bota nós para fora. Se botar, ele bota outro e o outro faça do mesmo jeito também.
A gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Independente da Rádio Polo ou não, só para... Foi bom vocês terem tocado nesse assunto. No próximo ano eu vou exercer o meu direito de cidadão. E aí, como você disse, eu posso votar num candidato do azul, posso votar num do vermelho, posso votar em branco e posso anular meu voto. E posso também não ir votar.
É que é uma quinta alternativa.
Então é outra alternativa. Agora, uma coisa é certa, Carlos Lisboa. Nem aqui, nem em lugar nenhum, eu vou tomar partido por nenhum desses partidos. Por nenhum desses partidos ou por nenhum que surja. Nenhum que outro partido que surja. A minha posição no próximo ano, no ano de 16, assim como a sua, assim como a de Natálio, assim como a Leone, eu não sei qual posicionamento que ele vai tomar, já foi candidato uma vez, mas o meu posicionamento é de isenção. Eu estou aqui para debater e estou aqui para que as pessoas em casa, elas é quem pensem e elas é quem tomem suas conclusões. Não sou o dono da verdade, como você não é, como ninguém é. O povo é quem, nesse fato da democracia, o povo é senhor e deve ser soberano.
9:29, 9:29, nós voltamos daqui a pouquinho. Temos o apoio da Geraldo Araújo Tecidos, a GA é a maior, supermercado Alírio Tibúcio, né? O supermercado Alírio Tibúcio tem sempre a qualidade que se exige, a supermercado Alírio Tibúcio, uma quitanda completa, açougue, padaria, enfim, supermercado Alírio Tibúcio, o número 1 da cidade, 29 de dezembro e também lá no bairro Santo Agostinho. Também com a gente aqui o Dr. Carlos Antônio Rocha Cândido, ortopedista, atendendo em Santa Cruz na Clínica Santa Ana. Não perca a chance de ser atendido por um médico capacitado com especialização nos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. E também com a gente o Laboratório Patrícia Braga. Olha, lembrando mais uma vez as grávidas, né? Mês das grávidas, mês dedicado às grávidas. Então, o Laboratório Patrícia Braga dá um desconto de 30% para a mulher grávida que for precisar fazer o seu exame laboratorial. Dá 30% de desconto. Diga, Ralf.
Eu queria mandar um abraço para a minha amiga Lela e para a minha amiga Iremaia, que estão sempre ouvindo o nosso programa. Estão lá ligadinhos, viu? A Lela e a Iremaia, viu?
Abraço, um abraço. Tem o WhatsApp do Carlos
Lisboa. Agora, antes do WhatsApp do Carlos Lisboa, só lembrar que a Renovação Católica Carismática...
Renovação Carismática
Católica.
É o inverso.
Convida...
Deu o aviso correto. Correto, vá.
No dia 14, no dia... Não, participa... Convida a todos para participar no 14º Retiro para Jovens, no dia 22 e 23 de agosto, né, de 22 e 23 de agosto, as inscrições são nos grupos de orações da Comunidade Divina Misericórdia ou pelo telefone 9139-3160. Participe. Um grande abraço para meu amigo Jailson.
Muito bem. Diga, Carlos. Teu recado, rapidinho, viu?
O recado é rápido. Até porque eu dou o recado e fico, no meu vazio, esperando o meu momento correto.
Já
faço com
tempo.
Você que vai embora, perde o horário e aí Ralf tem de dizer.
Já perdeu tempo, esse microfone dele. Bom, 9h39, promoção da semana da Casa dos Ovos e Frios Canaã. Coxa de frango, 5,19, salsichão, 3,19. Promoção válida somente até essa sexta. Casa dos Ovos e Frios Canaã, qualidade e tradição. Na Capitão Pedrosa, 347-3731-4080. Então, só depois agora. Ele perdeu o tempo aqui, né, do em vez de WhatsApp. Olha, é o seguinte, nós temos aqui, tá no blog Sudanca News, o nome de Zé, tá trazendo aqui, lançando, né, o seu filho como candidato a vereador. Mas antes, a nota, né, tem uma nota que ele, apenas a título de informação aqui, de esclarecimento do ex-deputado Zé Augusto, prometi sexta-feira no programa Comando Geral que no máximo 5 dias teria uma proposta para a verdadeira união Taboquinha. Gostaria de informar que continuo com esse compromisso. Terei conversas com os pré-candidatos Cleiton Barbosa e Fernando Aragão e depois com as lideranças do grupo, onde, após chegar uma decisão de consenso, faremos uma coletiva para a imprensa. Sei que existe resistência de pessoas e algumas lideranças a um ou outro nome, porém acredito que todos entenderão esta proposta e, se Deus quiser, teremos êxito, pois o melhor nome para uma vitória Taboquinha será a união. Agradeço a compreensão de todos e reafirmo que a melhor decisão para o grupo será tomada. Então, José Augusto Maia, então, a nota que ele colocou, postou inclusive, acho que final de semana já, não foi? Não sei se domingo para segunda, domingo para ontem, que foi postado, ou foi ontem mesmo, essa nota, dizendo que essa semana terá, então, uma decisão de quem será o candidato que vai trazer consenso ao grupo, então vamos aguardar. Bom, e lá no Sudanca News, o nome de Zé Augusto Maia Caminha. Nome de Zé Augusto. Aí, Augusto Maia, que é o filho, caminha firme para ser candidato a vereador do pai em 16. Na reta final para a definição do nome de consenso do grupo de oposição para prefeito, que deve ocorrer na próxima sexta, as definições do líder Taboquinha Zé Augusto Maia também vão ocorrendo paralelamente. Uma dessas definições está ligada à candidatura de um dos filhos do ex-deputado federal para vereador em 16, porém o nome de Augusto Maia já é dado como certo para disputar uma vaga na Câmara. Augusto Maia traz características importantes como popularidade e simpatia, além do fator decisivo de ter muitos amigos nas duas alas partidárias da cidade. Então, surge aí essa possibilidade de Augusto Maia ser candidato, o filho de Zé Augusto, mais novo. Ele é mais novo, né, do que o Thales, né? Thales é mais velho, né?
É.
Thales Maia é o mais velho.
É mais velho. Então,
ele mais... É da tua idade, Natália? Mais ou menos da tua idade?
É.
A mais velha é a Paula, né? É a Paula, mas Paula nem não tem característica
eu e
política,
na
né?
Na idade é batendo no outro.
É, né? Na boniteza também.
Eu sou muito mais bonito e mais simpático também.
Também.
E agora mais jovem. O Augusto eu perco.
É, né?
O Augusto eu perco. Ele é muito mais bonito, mais novo. É diferente, né? Mais novo, né? Mais elegante.
Inclusive, ele é mais político do que o próprio Thales, né? Assim,
Eu não sei se porque é o seguinte, o Thales, ele enveredou pela carreira jurídica, não é? Uhum. Advogado, é muito bom no que faz, né? E ele tem se envolvido em algumas polêmicas, e polêmicas sem necessidade, né? Polêmicas sem necessidade. Percebe-se em Thales uma timidez... Né, uma certa timidez quando a questão...
Ele é mais fechado, né?
É, uma questão mais fechada quando a questão é lidar com o povo que o Augusto não tem. O Augusto, inclusive, tem uma característica que realmente o Marcondes coloca aqui, que é um bom trânsito nas duas alas partidárias. Né? Todo mundo que gosta de Augusto, né? Um menino muito bom, gosta dele, um menino muito bom.
Em Caruaru, eu não conheci o Augusto, não.
É, o menino...
Caruaru, todo mundo
faz direito assim, também, viu? Ele faz direito também.
Que faz faculdade lá, né? Junto com ele, disse que ele é um cara arretado.
É um menino muito bom, um menino educado, né, um menino do bem. E aí eu vou fazer das mesmas palavras que eu fiz com o Léo Figueroa, que é o sobrinho do Toninho, do Pará, que é gente fina, que também é um menino exemplar. Vou fazer com o Augusto, que também é um menino muito bom. Só isso não basta. Só ser gente boa... Só ser um menino bem bom, só ser família de um político, só isso não basta para ser um bom político. Pode bastar para entrar na política, pode bastar para ter um cargo. Agora, para ser um bom político, não. Mas Augusto é um menino inteligente, é um rapaz que está fazendo curso de direito, está cursando direito, pode dar uma oxigenada necessária no grupo Taboquinha. Inclusive, uma oxigenada na ala do grupo Taboquinha, que está com Zé Augusto, na ala que Zé Augusto comanda do grupo Taboquinha hoje. É um bom nome, ninguém pode negar. Agora, as características políticas, aí a gente vai aguardar para a gente começar a ver os posicionamentos de Augusto. Uma coisa é certa, se Thales entra em polêmica, em muita polêmica, em Facebook, em WhatsApp, essa característica o Augusto não tem. Ele não entra. E eu já ouvi até em alguns momentos de grandes conflitos do grupo Taboquinha, o nome do Augusto ser pedido ou convocado para tentar ser o nome do consenso, o cara que vai lá, o cara que pede calma ao pai e o cara que consegue também chegar no cara que é contra Zé dentro do grupo para pedir calma também para que se chegasse a um consenso. Dentro desse momento que o grupo Taboquinha parece que encaminha para uma só candidatura, o Augusto aí sai bem e vamos esperar realmente se Augusto traz para o grupo Taboquinha um oxigênio que esse grupo tanto precisa.
Nota de alguma coisa?
Sim, rapaz, eu achei importante, viu, Ralf? Eu achei importante essa ideia do Augusto ser candidato a vereador. Nós estamos precisando de bons nomes, né? Agora que vai ser um grande político, eu não sei. Mas que estamos precisando de bons nomes na política de Santa Cruz do Caparibe, né? Eu acredito que ele tem muito a somar e tem muito também que orientar ao nobre ex-deputado Zé Augusto. Ele tem que dar umas orientações mais jovens, com mais cautela, né? Eu acredito que vai ser um grande candidato. Se vai ser eleito, isso eu não sei. E também que vai ser um grande político, também não. Mas pelas características, eu acredito que ele pode ser um grande vereador, se eleito for.
Diga, Carlos.
Bom, veja bem, isso é um assunto, até um certo ponto, relevante. Mas eu tenho um assunto aqui mais relevante do que isso. Que é a questão do dia 28 da audiência pública para tratar da questão da crise de água em Santa Cruz do Capibaribe, onde toda a população deve se fazer presente para cobrar, para exigir dos políticos, para manifestar a sua insatisfação com relação a essa situação, com relação à ausência dos políticos no sentido de resolver essas questões a médio, a curto, médio e longo prazo. E dizer, Natálio, que domingo teve uma adesão aí de em torno de 13 lideranças religiosas a esse movimento, né, que começou a ser encampado pelos quatro padres da cidade, padre Adriano, padre Carlos, padre Joselito e padre Edmilson, e pelo pessoal do Moda Center, ASCAP, CDL, ASCONT, etc. E agora mais três lideranças, pastor Bruno, pastor Rubens, pastor Adonias, pastor Lucas, diácono Lenivaldo, pastor Celso, pastor Edson, presbítero Ivanildo, pastor Josenildo, pastor Domingos, pastor Júnior, pastor Jailton e o pastor Bruno, que foi a primeira pessoa que aderiu e que inclusive fez um grande trabalho no sentido de articular esses pastores. Então é interessante que todos estejam atentos a essa questão e todos participem, independente do credo religioso e da cor partidária. E também o sindicato dos professores também aderiram também o Sindupron. E com relação a essa questão do amigo Augusto, um nome de certa forma interessante, é um jovem dentro dessa linha que o Raul falou, dentro que também o Natálio falou, é uma pessoa que se dá bem, que tem um bom trânsito, né? É um menino que estuda, que faz direito, tem uma visão, vamos assim dizer, um pouco melhorada, das questões políticas, né? Espero que ele faça uma reflexão com relação a essa sua pré-candidatura, uma reflexão da política local, das lideranças, inclusive uma reflexão também das boas práticas e das não boas práticas do seu pai, e tome isso aí como uma reflexão a título de exemplo e a título de fazer, chegando à Câmara de Vereadores, um mandato diferente. E aí concordo com também o companheiro Ralf, não basta ser filho de fulano, não basta ser filho de Beltrano, mas é preciso que se tenha que se tenha um perfil político. E a rigor, do ponto de vista de militância, o Thales tem uma militância política. O Thales fundou o PCdoB aqui em Santa Cruz, ajudou a fundar o PCdoB, também participou do movimento estudantil, É, o Augusto, nem tanto, mas ele também tem uma certa aproximação com esse movimento e também uma aproximação com a juventude. Então, é um nome, é, não resta dúvida, é, interessante. E oxalá que ele realmente é, represente algo de novo no ponto de vista não só da idade, mas das práticas políticas, que aqui em Santa Cruz está meio difícil.
Albidinho Leandro, alguma coisa?
Tem, Silvio. É só destacar isso, né, que já foi até abordado pelos companheiros. Na verdade, tanto o Thales como o Augusto, qualquer um dos dois, seria um bom nome para ser candidato a vereador, apoiado pelo seu pai, é, pela história política da família, que já milita na política em Santa Cruz há bastante tempo. Mas, como está em destaque o nome do Augusto, é, o Augusto tem essas características, né? O Augusto é um camarada que consegue transitar bem aonde chega, né? É amigo de todos, né? O camarada só não é amigo de Augusto se não quiser, porque ele é uma pessoa agradável, ele é uma pessoa amiga mesmo, né? É uma pessoa que sabe lidar com as pessoas. Mas aí eu também concordo com isso. Não basta unicamente só isso para ser um bom político. Isso pode até, concordo com o Alfa, pode bastar para você entrar na política, para você ser candidato. Agora, para você ser um bom político, você de fato vai ter que desempenhar, né? Demonstrar essas atividades no exercício da concorrência, na hora que estiver concorrendo a um cargo eletivo, e principalmente, quando estiver, se caso chegar a ser eleito, quando estiver exercendo esse cargo. Porque a gente tem muito isso, e isso é uma coisa também que tem que ser muito esmiuçada melhor. Se prega muito novo, mas aí está o exemplo do próprio Hugo Mota, um deputado jovem, envolvido já nisso. Será que só é o novo fisicamente, na idade? Não. O novo que, de fato, se precisa para a política, está num jovem de 16, 17, 18, 20 anos, mas também pode estar num indivíduo de 50, de 60, novo nas ideias, novo na conduta, a conduta sempre trilhar pelo caminho correto. E é isso que a gente espera do Augusto e de tantos outros que entrem, que queiram militar na política.
Recebi um telefone agora aqui de mamãe, minha mãe.
Sim.
Dizendo que eu sou mais bonito do que o Augusto.
Quer dizer, você estava interrompendo o Leandro para dizer isso?
Não, eu tenho que...
Para dizer que eu ganhasse
o Augusto. Você estava interrompendo o comentário de Leandro para isso.
Eu estava até preocupado. Você é maluco também, Leandro. Disse que eu era mais bonito.
Aí o remédio daquela senhora, não.
9h52, a seguir a gente vai trazer a música da campanha do Movimento Unidos pela Paz, né? Unidos pela Paz, a gente traz a seguir aqui no programa, porque ontem mesmo nós trouxemos aqui de uma pessoa que ia, né, para um sítio, né, aqui na estrada de Poço Fundo, quando chegou ali perto do presídio, né, pertinho daquele presente que nós ganhamos, né? Aí uma moto seguiu, eles tentaram fugir, enfim, houve um acidente, caíram, né? Ela, após a queda, foi atropelada, né? Até numa situação muito difícil lá na cidade de Caruaru. Graças a Deus que a questão, né, que disseram que ela poderia ficar com a sequela e até o extremo, que seria estado vegetativo, isso aí foi descartado. Mas ontem, a família, os amigos da Igreja Católica fariam uma vigília, né, na residência dela, então tudo em virtude de uma tentativa de assalto. Quer dizer, os maloqueiros, né, numa moto foram seguindo, quando a pessoa percebeu que estava pilotando, né, percebeu, tentou fugir, aí eles, não sei, me parece que conseguiram bater na moto, acertar a moto, eles caíram. Então teve todo um problema e ela, né, passou já por cirurgias e tudo lá na cidade de Caruaru. Problema seríssimo dela de saúde hoje, em virtude de um maloqueiro, de um bandido, né, que tentou assaltar, né? E quantas notícias todos os dias, hoje mesmo, né? Quer dizer, um saveiro, isso no semáforo, foi levado esse saveiro dessa senhora, dessa professora, né? Então, todos os dias, a gente tem casos aqui de pessoas perdendo seus bens, de pessoas sendo agredidas, de pessoas sendo mortas, de pessoas tendo sequelas, sem tanto física quanto psicológica, em virtude da violência, que alguns dizem, como é o caso do secretário de saúde, que isso não é violência, né? Secretário de segurança.
É insegurança que parece que assola todo o estado de Pernambuco.
Exatamente.
Vocês viram ontem o caso do ônibus que foi, né? É pontilhado de bala, né? E ele estava lá no modo assento, pontilhado de bala, numa tentativa de assalto lá perto de Garanhuns. O ônibus vem de Minas Gerais para Santa Cruz, Natália. Agora você imagine. Será que esse pessoal volta? É a pergunta que eu deixo aos políticos.
Eu pedi as características, né, da Lucicleide, que teve o seu carro levado, né, a sua Saveiro. A sua Saveiro foi levada, a gente trouxe aqui, pediu, né, para que ela mandasse para a gente as características do carro, né? É uma Saveiro vermelha 2011, é vermelha a Saveiro 2011, a placa PFH 7492. Esse carro foi levado de assalto ontem, né? Ela, no 10-11 ali no semáforo, pela madrugada, um bandido chegou, né, de arma em punho e levou esse veículo. Então, qualquer informação que você tiver dessa Saveiro vermelha 2011, placa PFH 7492, pertence a Lucy Cleide, você liga 994-36-0120, 994-36-0120, tá? Você o mais rápido possível. Silvio, avisa aí a população, quem teve uma BIS 125 vermelha, 2014, tomada de assalto, ela se encontra aqui, na rua José Roberto Ramos, abandonada. Então, mais um aviso de, né, um veículo, esse aqui, encontrado aqui pelo cidadão, né, pelo acho que é Júnior, né? Essa moto, essa BIS 125 vermelha 2014, ela está abandonada na rua José Roberto Ramos, e já foi comunicado inclusive a PM e a Guarda Municipal, e agora ninguém apareceu. Então o proprietário desse veículo, dessa moto BIS 125 vermelha, vá lá, tá? O Júnior que mandou aqui o recado. Outra pessoa disse apenas aqui, oi, então oi, 7198 o número. Bom dia, aqui é Bruninho, né? Um abraço, Bruninho. Abraço para você e para toda a sua turma aí, tá certo? Outra pessoa aqui, bom dia a todos. Silvio, manda um abraço para mim, estou sempre ligada no programa. É a Kátia. Oi, Kátia, bom dia para você. Obrigado aí pela audiência, tá bom? Silvio, fazem um apelo para a polícia andar mais em São Domingos. O tráfico e os roubos rolam solto lá no Zé Monteiro. Então, precisando de segurança também, o Zé Monteiro, né? Aqui em Santa Cruz, um que também precisa de bastante de segurança também, aquele amalhado. Né? A Malhada, aquele caminho da Vila do Pará, que são as casas ali, tem muita gente morando, mas diz que é muito assalto lá, é complicado para quem está residindo lá. Diga, Leone.
Só lembrar, mandando um abraço aí para Bárbara e Eduardo, filhos de Didi e de Bubu, que Bubu com certeza gosta muito dos comentários de Ralf.
É, né?
É fã de Ralf.
Bom, eu trouxe aqui, o pessoal se reuniu, né, um grupo, né, e tá crescendo a cada dia que passa esse grupo. Ah, manda o seu alô, que eu vou trazer a letra da música aqui. Tá certo? Trazer a letra da música e a música que foi desenvolvida pelo Marcelo, né, que é para a campanha Unidos pela Paz, né, um movimento que vai acontecer em setembro agora. O seu WhatsApp.
Olha, eu quero mandar um abração aí para a Débora e a Cibele, Guilherme e a Joice Cabeleireira, né? Elas estão ouvindo o programa e diz que não perde um só dia. Um abração aí lá na Vila do Pará para o nosso grande amigo Branco de Alaide e Ivani, também Neném de Dosa, né? Que é a manicure lá no Pará, e o Dosa. Neide de Cocola, um abraço para você, o Zé de Banga, o professor Bill e a Santoca, e Joãozinho e a Rosinha, né? Um abração para vocês, né? E um abraço aí o pessoal do Girimum, especialmente o nosso amigo Damião, que eu encontrei com ele hoje, e a dona Didi, e disseram que não perde um só programa, e o Damião disse que anda com o rádio no ombro, no bolso não, que é grande, no ombro, para não perder um só programa. Damião, um abraço para você e a dona Didi, né? Um abração aí para Vavá Construção, que é o novo proprietário de fazenda lá no Piauí. Um abração aí para o Vavá, que está na escuta.
É, está no Piauí agora?
Está agora, comprou a fazenda no Piauí.
O máximo dele era aqui, no Girimundo, né? Agora já está no Piauí.
Está vendo? O Vavazão é mostrado, viu?
É mostrado. Programa da Casa de Construção do Vavá.
O programa Arquivos...
Casa de Construção ganha dinheiro.
Verdade.
Graças a Deus.
Verdade. Eu soube que Natal já está procurando um terreno lá, 5x25.
Meu terreno não dá para um jumento se espojar, não.
Ô, Silvio, bom, o programa Arquivos de Apolo de sexta-feira vai trazer uma figura que eu tô ansioso para ouvir, que é o Bojão, vai ser o entrevistado.
Então, Bojão, ele conseguiu de volta, que Bojão tinha desistido.
Não,
né?
Bojão, então, pelo voltou, menos foi, né? Aqui nas redes sociais. O programa é 11 horas da noite. 11 horas da noite, então, Arquivo da Polo com o Bojão.
Sexta-feira com o Bojão, né?
O Bojão vai ser.
Bom, 10 horas e 7 minutos. Bom, a letra que eu fiz e o Marcelo colocou a música, né? E o cantor Janúbio, é lá de Timbaúba, né? Ele que cantou, né? Muito bom, né? O cantor. Sim, diga.
Ah, ele é ouvinte, é assíduo do nosso programa. Então, Bojão? Um abraço. Ah, o Bojão também.
Também.
E o meu amigo Paulinho. Um grande abraço para meu amigo Paulinho.
Paulinho, um abraço. Bom, a Marcelo também, claro. Na cidade, a brutalidade, mas só mais a capacidade do homem e da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta de ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também, guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá para aceitar, não se pode, com um porquinho, criança acode. Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode. Esse é o trechinho que eu trouxe, né, para falar daquela criança, né, que a partir do momento em que trouxe o seu porquinho, né, os bandidos amansaram e foram embora, né? Então não dá para aceitar, não se pode, com um porquinho criança acode. Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode. Então Marcelo fez a música, eu desenvolvi a letra, Marcelo musicou, e o Janúbio, que é um cantor lá de Timbaúba, ele que interpreta então essa música, que é tema então da campanha do movimento Unidos pela Paz, que a gente ouve agora.
Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem. Unidos pela Paz. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem. Unidos pela Paz. Na cidade há brutalidade, mas sou mais a capacidade do homem, da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também, guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Pra aceitar não se pode, com um porquinho, criança acode. Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem.
Eu não quero estar sozinho.
Unidos pela paz. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem. Unidos pela paz. Cidade a brutalidade, mas sou mais a capacidade do homem, da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também, guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho, criança acode. Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem.
Eu não quero estar sozinho.
Unidos pela paz. Vem comigo, vem.
É a música da campanha, evidentemente vai estar disponível também em redes sociais e tudo mais para as pessoas baixarem, e aqui na programação da Apolo será lançado durante todo o dia.
E como você fica lindo lendo essas mensagens, só o que o povo fala.
É, né?
Parabéns, viu, Silvio, pela letra da música, muito boa.
Obrigado,
muito
obrigado.
Boa mesmo. A letra, o swing da música, muito bom também. Estaremos todos lá, um movimento...
Em setembro,
um movimento apolítico.
Exatamente.
Não é contra político nenhum, nem político nenhum estará lá. Representa a população que estará nas ruas reivindicando seus direitos ao Estado. É bom lembrar, Lisboa, que o Estado não é do PSB, o governo federal não é do PT, não. São entes federativos que nós, como cidadãos que pagamos nossos impostos, devemos cobrar dos entes. Então, o movimento isento de qualquer coisa política, e aí envolvido está a Igreja Evangélica, a Igreja Católica, a CDL,
todos.
Todas as associações, e vamos para a rua.
A música, Silvio, é de uma letra extraordinária, de uma musicalidade também rítmica, muito boa, com um ritmo muito bom, muito gostoso, né? É muito apropriada para o momento, é também apropriada para o evento que vai que está por vir, e é apropriada também para qualquer um outro momento. E ela tem algumas frases que chama algumas frases que chamam a atenção. Eu mesmo gritar. Então somos nós mesmos que temos que gritar.
Exatamente.
Porque se nós não gritarmos, se nós não exigirmos, se nós não cobrarmos, a paz, ela não vai ser construída, né? Ela é um problema deles, né? E aí outra questão diz na música, aceitar não se pode. Na verdade, nós não podemos aceitar esse estado de coisa, nós não podemos aceitar a forma de como a questão da paz num todo e de modo particular a questão da segurança pública, no que se diz respeito a policiamento, enfim, a estrutura de polícia, essa coisa toda, não é tratada da forma devida pelo Estado, né, que tem essa responsabilidade maior para com essa questão. E uma outra questão também é quando trata da questão do porquinho, né, onde diz, é um porquinho um porquinho
com um porquinho criança acode, coração acelere do mal, um pouco de humano eclode,
um pouco de humano eclode, né? Eu entendo aí, não sei você que fez a música, mas o humano eclode é que diante dessa situação do porquinho,
se pode ficar aonde calado,
a
né?
criança, não é? Aonde
o cara estava lá, o marginal está lá com toda a maldade, e a partir do momento em que dá do gesto da criança, um pouco de humano surgiu nele, ele esfriou, marginal, e aí
o marginal
amansou,
marginal ralé, não é? Porque, né, o marginal ralé. E aí outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, é que vários movimentos dessa natureza, Ralf, já foram feitos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Agora, existe um problema nesses movimentos, que era interessante que nesse não se reproduzisse, que é a questão de fazer o movimento e depois deixarem as coisas para lá. A gente sabe muito bem que aí tem um conselho de paz, o Compaz aqui na cidade, essa coisa toda, que diga-se de passagem, passou um bocado de tempinho aí paradinho, sem fazer absolutamente nada, agora retomou suas atividades, mas é preciso que esse pessoal que está aí da sociedade civil organizada, encampando isso, e eu não diria que é um ato apolítico, mas é um ato apartidário, né, porque a questão a política de segurança.
Exato.
Mas aí é importante que se construa uma agenda permanente, né, uma agenda permanente para sempre tratando essa questão da paz, não só do ponto de vista da compreensão de alguns políticos aqui em Santa Cruz, né, que acharam que, por exemplo, mudando uma companhia de polícia para um batalhão de polícia ia resolver o problema da
segurança.
Não resolveu, né? Não resolve, nem muda.
Não, a companhia mudou, né?
Delegacia não mudou.
Não, a delegacia não mudou, mas ele está falando aqui da companhia para batalhão.
Da companhia, né? Não é também uma delegacia, uma mudança de uma delegacia que vai mudar. E só para encerrar, Natália, e aí a gente também trabalhar essa questão da cultura de paz nas escolas, que eu ainda não posso, eu não entendo, isso inclusive foi uma coisa encampada pelo Move Paz, a época do governo de Toninho do Pará, e aí então já estamos em um outro governo, né? E essa questão de trabalhar a questão de cultura de paz em todas as escolas, mas de modo particular na escola pública, porque se você passar, eu vou fechar agora, se você passar em cada escola dessa, você perguntar a algum aluno assim, o nome de um artista, o nome daqueles bonequinhos e tal, de super-heróis, a maioria deles vai dizer, mas se você perguntar a maioria dos alunos, e também a alguns professores, diga que é uma pessoa de referência de luta pela paz,
não sabe,
não vai saber. Verdade. Se dizer.
Diga, Natália.
Lança essa música por todos os meios de comunicação e internet, YouTube, tudo isso.
O meio social vai
ficar disponibilizando.
E resiste ela também.
Resiste ela, porque essa música é uma coisa
bonita. E aí é interessante, né, você colocar também aqui um CD importante à disposição para quem quiser pegar e passar no carro.
Exatamente. Só lembrando, Silvio, uma coisa que é importante registrar na música também é o seguinte, é que quem não pegou o seu desabafo naquele dia não vai entender bem a história do porquinho que a criança dá, que foi o assalto dentro da casa de
um
família
cidadão
aqui, e quando não eles já exigiam mais dinheiro, e como não já tinha mais dinheiro,
e eles ameaçando
né?
A família querendo mais dinheiro,
e a criança pensando que ia fazer
exatamente, disse não, peraí que ainda tem ali, foi lá no quarto dela, pegou o porquinho,
entregou
ao bandido, então,
ele amansou no momento e foi embora.
Exatamente.
Parabéns, Silvio, juntos pela paz. Irmão Fábio, Dona Lica 2. Outra pessoa aqui diz o seguinte: bom dia, Silvio, a todos. Silvio, manda um abraço pra mim e tal. Já enviei para o grupo de WhatsApp essa música. Não entendi. Acho que pegou pelo rádio, será? Porque a gente vai disponibilizar já pela WhatsApp e tudo, né? Para que as pessoas possam ter essa música com qualidade mesmo. Obrigado a você, viu?
O Naldo, né, também já tá colocando nos grupos de WhatsApp também. Nosso amigo Naldo.
Bora espalhar, né? Bora espalhar. É, senhor, parabéns, manda a música para mim, vamos disponibilizar mesmo aqui pela a partir de agora, o pessoal da Avante aqui já vai, eu acho que blog, Dundê e tudo, colocar a música à disposição.
Só nos grupos que eu estou, o Naldo já colocou em 4 grupos.
Legal. Valeu, senhor, é um absurdo essa violência aqui em Taquaritinga, a coisa está muito séria, não se sabe o que fazer. Enquanto isso, nossos políticos usam nosso dinheiro para fazer farras e mais farras. Obrigado aqui a pessoa. É, bom dia, Silvio, faça um apelo para a Compesa liberar água. Maria, questão da Compesa dia 28, que a gente vai saber como é que está a situação. Outra pessoa diz aqui, essa música, ele gravou e enviou já, gravou pelo rádio aqui e enviou. Silvio, parabéns pela música, muito bonito. Eu quero só, evidentemente, que dividir, né? A letra, quem fez fui eu, a música em si foi o Marcelo Santa Cruz, a interpretação também muito boa do Janúbio, né? O que é um cantor lá de Timbaúba. Fantástico, Janúbio, né? Você conhece,
bom,
né?
Conheço. É. Primeiro é quando você falou vai sair
coisa boa. Todos lhe parabenizaram, eu também lhe parabenizar o Marcelo, né? O Janúbio, né? Uhum. Que é o intérprete aí da canção. E realmente fazer essa convocação. No momento que for marcado esse dia, que a população vá de fato para as ruas, né? De uma forma ordeira, como a gente sempre convoca a população em protesto.
Até porque é um movimento em favor da paz, né?
E vá cobrar de fato os seus direitos, né? Porque o que a gente vê muito, muito aí é, às vezes, promessas e não vemos o cumprimento dessas promessas. E a questão da violência, infelizmente, não só está em nossa cidade, está um negócio geral. A gente tem recebido informações constantes de cidades que eram pacatas, tido como cidades pacatas, como Taquaritinga, Vertentes, Toritama e uma série de outras cidades, Brejo da Madre de Deus, e a violência tem tomado conta de uma forma geral. Então vamos fazer o nosso. Vamos cuidar da nossa cidade, vamos cuidar do nosso povo, da nossa gente. Vamos cobrar e pedir paz a quem compete de
exatamente
fato.
Tem gente ligando, perguntando se vai ter blusa da campanha. Vai ter sim, né? As empresas que vão aderindo vão disponibilizando blusas. Então isso aí está sendo já desenvolvido, todo o material, todo o trabalho está sendo desenvolvido já. Mande essa música pra gente, o que eu estou falando aqui vai ser disponibilizado. Daqui a pouquinho pessoal da Avante aí já, o Tony Rio, Elivaldo, enfim, todo o pessoal aí da Avante a pegar com o Anderson a música aqui do estúdio e a colocar talvez em blog e nas redes sociais também, tá? Para que as pessoas possam baixar. Bom, mas a música, inclusive, já está lançada na programação da Polo, que né, diariamente até a campanha ela vai tocar, né, para que você possa ir gravando ela também.
Ô, Silvio, aquela com relação à corrupção, é um spot, como é que você chama?
Spot.
Um spot, está rodando também.
Também está rodando. O texto fui eu que desenvolvi e quem fez toda a montagem foi o Luciano. O texto eu que fiz.
Vice-padre é um grande compositor, né, rapaz? Além de vice-padre.
Vou parabenizar toda a equipe da Polo FM, porque é impressionante como nas redes sociais já está todo mundo colocando as frases da música,
campanha, né?
Da campanha, e aí todo mundo já pedindo o áudio, muita gente já pedindo o áudio aqui.
Parabenizar a audiência
de toda
boa.
A equipe da Polo, durante todo o dia, a Polo é uma audiência extraordinária. E posso confirmar com vocês aqui, mais do que nunca, viu? A Polo chegou a nível de audiência.
Mandar um abraço aqui para Luciano Ferrari à tarde. É muito gostoso.
Pois é.
O Luciano
Ferrari. Bom, 10 horas e 21 minutos, com um pouquinho da música Unidos pela Paz. A gente fecha o programa de hoje e até amanhã.
Eu quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho,
criança acode.
Coração acelera e do mal, um pouco de humano é Claude. Vem comigo, vem, 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 vem comigo, vem. Unidos pela paz. Na
habilidade, a brutalidade, mas sou mais a capacidade do homem da mansidade, dá até amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho.
Criança acode.
Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem.
Eu não quero estar sozinho.
Unidos pela paz.
FM.